Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Mentora Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos estudando o terceiro capítulo do livro, que é Raiva, né? E ela está ainda falando sobre aquela parte da raiva e do primarismo. Então, nós estávamos falando no áudio anterior sobre o que nós estamos colocando nas cabecinhas dos nossos filhos, crianças. O que é que nós estamos colocando neles? Porque o que nós colocarmos neles agora pode ser um grande fator de crescimento espiritual nessa encarnação, como pode ser um problema sério que estamos gerando neles, porque lá no futuro eles vão, de alguma maneira, repetir ou então nos dizer o quanto nós falhamos com eles. Sabe, até aqui, nós, por não termos essas informações muito próximas de nós, essas informações eram veladas em consultórios de psicologia, de psiquiatria, ou então dessas psicopedagogias. Isso era muito velado ali nas escolas, nesses locais reclusos, que a gente tinha que ir lá para entender. Agora não, agora isso aqui é aberto a todos nós. O Centro Espírita é a Universidade da Alma. Por quê? Porque ele coloca essas informações tão profundas agora aberto para todos nós. Então, viram que a importância de um Centro Espírita, de uma palestra pública, ou de um grupo de estudos, ou de uma conversa fraterna, isso tudo hoje está à nossa disposição, porque os livros estão aí abertos para todos nós. Hoje você chega numa livraria e pode adquirir o livro que você quiser. Isso não podia antigamente. Antigamente nós tínhamos sacerdotes que nos intermediavam com Deus. Nós tínhamos situações em que nós não podíamos pegar livro nenhum, que tudo estava no índex, ou seja, tudo era proibido. Hoje não, hoje nós temos acesso a tudo isso, então nós não podemos mais ficar falhando nessas coisas primárias. Tá certo que nós vamos ter dificuldades, às vezes, de entender uma ou outra citação, né? Mas temos que buscar informação, fazer uma pesquisa, fazer uma análise dessa pesquisa, fazer estudos comparativos, para que a gente possa se apropriar de orientações seguras. E nós temos o Evangelho, minha gente. O Evangelho, ele tem, está contido no Evangelho tudo aquilo que o homem pertencente a esse planeta precisa. Então, o Evangelho é a vontade de Jesus. É a representação de Deus no mundo através do seu Filho maior. E o que é que nós estamos fazendo com isso? Nada. Pouca coisa. Quase nada. Estamos arrumando confusões uns com os outros, criticando, sabe? Jogando o outro lá para baixo, para que a gente possa sobressair. Não é? Então ela vai dizer que, olha, também ocorre quando os pais descuidados, que não se interessam pelos problemas das crianças, causando-lhe um fundo ressentimento, a princípio inconsciente, para desbordar em raiva acumulada. Então, hoje ele pode não entender, mas no futuro ele vai entender. E aí ele vai dizer quem foi meu pai, quem foi minha mãe, quem foram os meus próximos quando era criança, porque está guardado nele. Ele pode até reagir inconscientemente, mas e se ele for já um espírito muito capaz, muito evoluído, ele vai entender que foi ele na infância. Por isso que é importante a gente estar estudando, está buscando um caminho diferente desse que a gente tem trilhado ao longo desses anos e ao longo das encarnações. Nós estamos vindo, minha gente, de uma Idade Média muito confusa, depois de uma modernidade ainda confusa também, porque a gente se lançava desesperadamente ao trabalho, principalmente nas indústrias, para garantir a vida da gente, para garantir o pão de cada dia, que era muito difícil. E agora nós estamos entrando numa outra fase, a fase da espiritualidade, da espiritualização. É preciso agora começarmos a analisar com mais tranquilidade e não repetir ações inconsequentes do passado. Hoje as coisas mudaram muito. Chico Xavier disse que nunca a humanidade teve tanto conforto quanto agora. Então, já que nós temos esse conforto, não precisamos mais de ir à bica buscar a água, trazendo a lata d'água na cabeça, lembram disso? Então, a gente hoje já tem água corrente dentro de casa, a gente já tem o padeiro, que o pão está ali pertinho da gente, nós já temos as lojas que facilitam o acesso àquilo que a gente precisa. Então, por que que eu fico parado, então? Outras vezes, como resultado da timidez, o indivíduo refugia-se na raiva e, porque não a pode expressar, foge para transtornos profundos que o maceram. A falta de conhecimento das próprias debilidades emocionais faz que não disponha de equilíbrio para enfrentamentos, competições, discussões, derrapando facilmente no comportamento infeliz da raiva. Tá vendo? A falta de conhecimento de si mesmo. Hoje nós temos, dentro da psicologia mundial, nós temos a proposta dos grandes psicólogos hoje, os vencedores de grandes prêmios aí desses temas, que nós temos que nos autoconhecer, saber quem somos. Não é mais uma vida aleatória, eu estou no mundo, eu tenho que viver, eu tenho que fazer isso. Não, não é isso. Você vai fazer sim as coisas da vida que exige de nós. O banho, a higiene, a alimentação, a procriação, enfim. Mas nós temos que buscar também saber quem somos. Quem eu sou nesse contexto? Como é que eu interajo? Como é que como eu me analiso, por exemplo, quando eu recebo uma notícia que eu não gosto? Em vez de eu entrar veementemente na projeção do que virá, eu analiso como eu me sinto. Então, alguém me dá uma notícia que eu não gosto. Eu me analiso, como é que eu vou reagir a isso? Quando você está num problema que você não esperava estar nele, ou ele chega para você e você vai tem que resolver, você pensa, como é que eu estou agindo agora? Como é que eu vou resolver esse problema? Eu quero me ver resolver esse problema. É assim que a gente vai se conhecendo. Porque quando você vê que você vai dar um ataque intempestivo, você se retrai. Não, não. Não é mais assim que eu quero. Eu quero agir com calma. O autoconhecimento é fundamental. Então é hora de começarmos a analisar as nossas reações. Isso é interessante, porque aí eu já não estou mais vendo reação de ninguém. Eu não estou mais cuidando da vida de ninguém, eu estou cuidando da minha vida, daquilo que eu tenho que saber e tenho que conhecer. Porque quando eu começo a analisar muito a vida do outro, é porque eu deixei a minha de lado. E eu não tenho que dar conta da vida do outro, eu tenho que dar conta da minha vida. Como Jesus disse e Lucas anotou, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, está lá assim: Jesus fala, ó, chegará um tempo em que a providência divina lhe pedirá, dá conta da tua administração. Então não é da administração do outro que eu tenho que dar conta, eu tenho que pensar em mim, como é que eu estou agindo, e vai ver que eu vou descobrir cada ação infeliz e que eu acho que está muito certa, não é? Acidentes automobilísticos em grande número são resultados de raiva mal contida de condutores que não se conformam quando outrem deseja ultrapassá-lo na rodovia, nas ruas e avenidas, embora estivessem viajando em marcha reduzida. Sentindo-se subestimado pelo outro, raciocínio muito pessoal e sem fundamento, ao invés de cederem à passagem, quando observam que o outro veículo se lhes emparelha, aceleram e avançam ambos raivosos até o surgimento de um terceiro em sentido oposto, obedecendo, porém, às regras no que se transforma em tragédia. Digo para você, meu amigo, que quando alguém quiser te ultrapassar numa estrada, deixa ele ir, porque pode ser que lá dentro do carro dele esteja uma pessoa doente, passando muito mal, e que ele está levando essa pessoa para um atendimento. Ou então que ele acaba de receber uma notícia do desencarne de alguém muito querido e ele está louco para chegar lá. Então, se alguém te pede passagem, deixa aí na paz. Você não sabe o que está acontecendo no outro carro. Não fica nessa disputa. É muito perigoso essa disputa em alta velocidade. Isso é para pilotos em pistas especiais. Sabe? Cuidado com isso. Bastasse um pouco de bom tom e serenidade para cooperarem um com o outro e tudo seria resolvido sem qualquer dano. Porque o outro está com mais pressa do que eu. Agora, mas ele é maluco que faz isso, então deixa ele com a maluquice dele. Eu não vou entrar na maluquice dele. Eu vou me cuidar. Durante os desportos, na política, na religião, na arte, falar em política, esses últimos tempos aí, como nós vimos famílias brigando por causa de política. Olha, foi muito bom porque o Brasil precisa desse sentimento também político, mas sem necessidade de agressividades, né? Cada um tem o direito de pensar e de resolver. Então, nós vimos muitos problemas de família aí nesses últimos dias aí, nesses últimos tempos, por causa de política. Não, política não é assim. Política é um produto de um pensamento válido, útil para a comunidade. Então, se eu não estiver pensando assim, eu não estou fazendo política. Eu estou arrumando raiva para mim e expandindo essa raiva no outro, né? Bom, então, colocando, né, também na religião, né, na arte, participando ou acompanhando-os, não admite aos aficionados a vitória do outro, a quem consideram adversários, quando é somente um competidor, a gente já disse aí para trás, né? Enraivecendo-se, dando lugar a situações graves e muitas vezes redundando em crimes absurdos. A raiva é choque violento que abala profundamente o ser humano, deixando rastros de desalento e de infelicidade. Ela está habitualmente presente nos debates domésticos quando os parceiros não admitem ser admoestados ou convidados à reflexão por atitudes incompatíveis com a própria afetividade ou decorrentes de situações que surgem necessárias para os esclarecimentos que facultem a melhora de conduta. Meu amigo, minha amiga, se você ou eu fôssemos espíritos iluminados que não erram, nós não estaríamos aqui. Vamos pensar dessa maneira. Se eu tivesse um conhecimento suprassumo, hiper superior, eu não estaria mais aqui, não. Deus estaria me utilizando para outros trabalhos já, em outras áreas. Então vamos entender que todos nós estamos aqui encarnados, convivendo uns com os outros, porque nós precisamos disso. Eu preciso ser limado ou limada também. E o outro é minha grande oportunidade para isso. Porque está me vendo, me observando por fora, vendo as minhas atitudes. Certo? Me chamando a atenção para os meus erros. E o que eu faço, né? Ao invés da análise tranquila do fenômeno, a tirania do ego exalta, o instinto de predominância do mais forte ressuma, e a pessoa acredita que está sendo diminuída, criticada, passando a reagir antes de ouvir, a defender-se antes da acusação, partindo para a agressão desnecessária de que sempre arrepende-se depois. Então, aquele negócio, né? Primeiro eu grito, para depois eu perguntar o que aconteceu. E tem pessoas que vão mais além. Primeiro ele mata, para depois saber se era mesmo para matar. A gente vê muitas situações aí de pessoas agredindo furiosamente contra quem tem nada a ver. Outro dia mesmo passou aí um caso de uma turma aí que entrou num hospital e atirou contra um paciente lá, achando que estava atirando naquele que era o alvo deles. Acabou que o que não precisava morrer, morreu. Ou, pelo menos, né, ele foi o motivo de escândalo daquele que desencarnou. Então, às vezes, a gente faz agressões terríveis, sabe? Uma vez, participando de um grupo de estudos, e eu disse uma coisa que era real, que era tranquilo de dizer. A coordenação do estudo não entendeu e começou a me agredir. Eu fiquei assim, mas por que está me agredindo? O que eu falei de errado, né? Até que alguém lá do grupo, não, mas ele não falou nada de errado, não, ele falou certo. Aí que a pessoa foi parar para pensar, foi isso que ele disse? Ou seja, já logo agrediu. Então, na verdade, o que ela disse para mim? Eu estou armado contra você. Eu estou armado, estou só esperando você dar uma para eu te pegar. Eu estou no teu pé, estou no teu encalço. Qualquer coisa eu te agrido. Tem pessoas que agem assim. Fica esperando o errinho do outro, porque já está pronto para desferir o seu golpe. Olha, não dá mais para fazer assim, não. Não temos mais tempo para isso, minha gente. Vamos pensar nisso. Vamos nos analisar, vamos nos entender conosco mesmos, vamos procurar saber que a raiva só vai me prejudicar? Fique com Jesus, até o nosso próximo encontro.